Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje, embora esteja ainda dentro do espírito do coronavírus, Covid-19, vai ser um pouco mais amena, porque eu quero falar de algumas coisas que aconteceram aqui no passado e que nos valem para, pelo menos para lembrança, se não para exemplo, né? Para lembrança sempre vale, às vezes vale até para exemplo. Eu vou falar uma situação que aconteceu quando terminou a gripe espanhola, depois da gripe espanhola, a epidemia da gripe espanhola, que foi pior do que coronavírus, já vou dizendo, tá? Gripe espanhola, então, ela na nossa região, no Brasil, praticamente toda, apareceu em outubro de 1918 e terminou em janeiro de 1919. Durou, então, alguns meses, né? Mas foi um extravio. Morreu um monte de gente. Serafina se sentiu poupada, morreu bem menos gente do que em outros lugares. E eu vou comentar um pouquinho, então, o que aconteceu. Tá? E aí, essa história é muito bonita. A gripe espanhola, ela foi uma epidemia parecida com o H1N1, esse que agora tem vacina, que teve anos atrás, né? Teve bastante situações complicadas, tem gente que morreu, ela foi mais leve do que essa de agora. O coronavírus é pior do que o H1N1. Né? Mas a gripe espanhola, então, foi muito pior ainda que o coronavírus. Já não se fala tanto da gripe espanhola, e eu tenho mais memórias disso, porque minha avó quase morreu da gripe espanhola, então fica na família quando acontece. Na realidade, havia três senhoras que iam cuidar dos doentes. Uma era minha avó, e a dona Adelaide Crivelli, e a dona Ângela Sabadin, pelo menos a lista que eu tenho aqui. Elas todas iam cuidar das pessoas em casa que tinha gripe espanhola. Quem coordenava por aqui tudo era um enfermeiro. Um cara muito, assim, uma pessoa muito inteligente, muito bem formada. Naquele época não tinha médico, ele conviveu muito com médicos na Itália, ele veio de lá. E ele implementou as medidas que ele sabia que funcionavam a partir de todas as vivências dele. Ele mantinha contato. Na Itália chegou antes da epidemia e eles mantinham por carta, então mantinha contato com a família que ficou lá e com médicos também, sobre o que era melhor fazer. E dentro do conhecimento dele, experiência dele, ele recebia revistas, jornais, livros, né? Mas então, o que aconteceu com a gripe espanhola aqui em Serafina, que Serafina morreu menos gente, bem menos gente, do que na maioria dos lugares? Bom, então o fator foi exatamente esse cidadão que estou falando agora. Chamava-se Pellegrino Campetti. Ele era um farmacêutico por formação. Farmacêutico formado. E ele foi para o exército e trabalhar como enfermeiro. No exército ele foi engajado, não sei quanto tempo ele ficou, e como enfermeiro, então, dentro do exército. Farmacêutico, sim, a parte da farmácia lá, aquele tempo o remédio tinha que manipular, elaborar, a maioria deles, sim, ele fazia isso. Mas ele entrou mesmo, foi como enfermeiro depois de um tempo. Nesse meio tempo veio a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então a guerra começou em 1914, a Itália entrou em 1915 na guerra. Até 1918. Bom, no que terminou a guerra ele veio para cá. Ele ficou 3 anos como enfermeiro militar em plena guerra, uma guerra terrível, trabalhando com os médicos. Fazia praticamente as mesmas coisas que os médicos faziam para aquela época, dentro do conhecimento médico que tinha. Não dá para ir muito longe, ele conseguiu, uma pessoa assim com boa formação, como farmacêutico, né? Com boa capacidade, pelo que se sabe, como enfermeiro, ele pegou uma série de condutas médicas como se fosse um médico. Então, quando ele chegou aqui em 1918, estava começando a coisa, né? A confusão, a gripe espanhola. E ele logo assumiu, criou uma enfermaria na cidade, na vila, quer dizer, nem vila era distrito, né? Mas nem título de vila ainda não tinha recebido, embora já fosse distrito. Naquele tempo tinha assim, era distrito, tinha o subintendente, que corresponderia a subprefeito, né? Mas passava a vila só depois de uma certa situação. Mas afinal era uma vilazinha, com subprefeitura, né? Mas não, muitas décadas antes de tornar município. Então ele se organizou, ficou encarregado, ele foi encarregado de fazer o controle. Atendia os pacientes que iam na enfermaria dele e chamavam de hospital, mas era uma enfermaria, se fala quando tem médico. Mais tarde começou a ir um médico a cada tantos dias. E quem ia nas casas, ele não tinha então equipe, ia essas três pessoas. Uma era minha avó, mãe do meu pai, outra era Ângela Sabadin, outra Adelaide Crivelli. A Crivelli morava aqui no prédio, aqui no prédio da Rádio Rosário. O prédio anterior que tinha, o mais antigo na realidade, depois teve um que era a rádio, a maioria do pessoal ainda lembra, né, que foi o segundo e o terceiro construído aqui, é esse que tem agora na rádio. Então essas senhoras iam nas casas. E o que que o Pellegrino Campetti mandou fazer? Isolamento. Tá? O que funcionou? Por que Serafina teve menos? Claro, teve orações, sim, mas assim, do ponto de vista técnico, por que Serafina teve menos mortes? Porque aqui levaram a sério o isolamento. E por que que aqui levaram? Porque tinha um cara que entendia do assunto e exigiu o isolamento. Ele entrou na subprefeitura. O subprefeito, naquela época, subprefeito, ele era subdelegado ao mesmo tempo. Era meu avô, chamava-se João Arroque. Pai do meu pai era João Arroque filho. Meu avô era um militar chamado João Arroque. Bom, então o que que acontecia? Organizaram a moda militar. O subintendente, que era meu avô, o Pellegrino Campetti, que era o médico da cidade, embora por formação fosse farmacêutico, por experiência fosse enfermeiro, e tinha um policial aqui que foi encarregado de ir a cavalo supervisionar se as pessoas estavam cumprindo. Eu não sei que penalidades eles davam. O soldado chamava-se Irineu da Silva. Tá? Depois eu vou comentar um pouco mais sobre esse soldado aí. O Irineu da Silva saía a cavalo, tinha o cavalo da subintendência. Ele não tinha cavalo, mas a subintendência tinha, então ele ia e ficava por aí. Não tinha muitas ruas, mas ele dava uma volta, ele ia mais para fora um pouquinho. O trabalho era pequeno pelo tamanho da localidade da época, mas sim, ele levava muito a sério. E qualquer um, ninguém queria se meter com a polícia já, né? Mandava para casa, enfim. Então as pessoas não saíam, a não ser por alguma necessidade, sim, que precisasse. Então, houve já, eu não sei se tem nos relatos, mas eu sei pela minha família, que com minha avó era uma das mulheres que iam cuidar de doentes, depois de uma que quase morreu da gripe espanhola, ficou muito marcado na história da minha família isso aí, né? Então, sim, houve isolamento, tá? Houve confinamento, para bem dizer, não era nem quarentena, confinavam mesmo. Tu tem que ir comprar comida? Vai. E volta para casa. Era mais ou menos assim. Alguns serviços têm que ser feitos? Sim. Tinha que ordenhar as vacas, claro que vai ordenhar as vacas, vai dar comida para o animal. O pessoal do transporte também continuou. Eu não sei os detalhes, eu sei que alguém conseguisse os documentos da época para ver. Mas assim, só o que era estritamente necessário. Então, o Pellegrino Campetti dando as ordens e coordenando, que era esse enfermeiro, né? No caso, o subintendente, que era meu avô, como ele era militar, mais fácil ainda para ele usar estilo militar, e o soldado Irineu da Silva indo pessoalmente cuidar que as pessoas não botassem o bico fora de casa. Funcionou, tá? Bom, o que que aconteceu então? 1919 terminou a epidemia da gripe espanhola. Na minha casa dizia-se, eu não conheci, que tinha uma esteira de tábuas, uma plataforma de tábuas, que era o lugar onde iria ser colocado o caixão da minha avó, que era certo já que ia morrer da gripe espanhola. Ela não morreu. Então aquela tal da... essa estrutura de tábuas ficou anos rolando lá em casa. Isso eu soube, mas eu não me lembro de ter visto aquilo. Mas afinal, sim, ela quase morreu, mas deu a volta, né? Alguns também aconteceu isso aí. Mas no fim, então, depois que terminou tudo, as pessoas começaram a parar para pensar por que Serafina foi poupada. Em primeiro lugar, reconheceram muito o trabalho do Pellegrino Campetti, desse enfermeiro militar que coordenou, disse o que era para fazer, as pessoas acreditaram nele, coordenaram e fizeram, funcionou. Mas também estavam agradecidos a Deus, né, por Serafina ter sido poupada. Não totalmente poupada, teve mortes aqui também, mas foram poucos casos. Uma epidemia gravíssima, aqui foram poucos casos. E a população, olha, era... O distrito total era todo de 7 mil habitantes, famílias imensas, tá? Hoje recém tem um pouco mais que o dobro o município de Serafina. As famílias eram muito grandes, tá? Então parece um número incrível. A localidade, a cidade, o centro, devia ter assim 500 habitantes, quem sabe, né? Mas o conjunto, tinha bota que tinha 500 na, na, na sede e mais uns 6 mil no interior. É muita população na época por causa de famílias imensas. Tá? Esses números assustam, mas é. Então tinha bastante gente e morreram poucos. E enquanto na região morreu bastante. Aí surgiu uma ideia, como agradecer a Deus por isso? Já tinha uma igrejinha, uma bela igreja de Nossa Senhora do Rosário aqui, a padroeira. A igreja era de madeira, no lugar onde está a igreja Nossa Senhora do Rosário agora. Mas para a localidade é uma igreja grande, construída no início do século, 1901, 2, aí ela foi construída, um terreno doado por José Franciose, avô do Lino Franciose, quem conheceu. E essa igreja era grande, tão grande, que em 1905 o bispo chegou aqui e disse assim, como com uma igreja dessas ainda não tem paróquia, né? E uma boa população que tem ao redor, e criou-se a paróquia. Ou seja, era boa a igreja, em 1905. 15 anos depois ela continuava boa. Então não era para ter se desfeito de uma igreja que era de bom tamanho, de madeira, mas de bom tamanho mesmo, bem estruturada, bem construída. Mas o que, que aconteceu? As pessoas achavam que devia louvar a Deus com mais alguma coisa. Quem sabe uma igreja maior, bonita, adequada, construída em tijolo. Então, quando terminou a gripe espanhola, surgiu a ideia de fazer a igreja da Nossa Senhora do Rosário atual, por causa da gripe espanhola, por causa do espírito de agradecimento que as pessoas ficaram por se sentirem poupadas, enquanto souberam que por aí foi pavorosa. Enquanto a ideia foi fermentando, mais ou menos uns 2 anos e meio depois que surgiu a ideia, começaram a construir a igreja. Veio um outro padre, o padre adotou a ideia, e o padre Ernesto, né, e pegaram um arquiteto que também era padre, de encantado, isso não vou contar toda a história, fizeram um canteiro de obras de tijolos, onde é a praça agora, na frente da igreja, fizeram uma olaria ali, os tijolos eram secos ao sol, mas por gente que sabia fazer. Meu avô, então, subtenente, liberou o único soldado que ele tinha, esse soldado, que é o mesmo que foi nas casas ali, Irineu da Silva, para ir fazer tijolo. Então, todo mundo se cotizou com alguma coisa. Então, ele ficou fazendo chimarrão, recebendo as pessoas e fazendo tudo sem ter um intermediário, né, para poder liberar. E em todas as famílias, todo mundo fez alguma coisa, ou foi pessoalmente trabalhar. Os homens foram pessoalmente trabalhar, os que podiam, né? E toda a cidade ajudou a fazer tijolo e preparar as coisas, tijolos de barro. Em 1921, então, começou a construção. Em 1924, fizeram a inauguração, uma meia inauguração, nada, não estava pronta, mas rezaram a primeira missa e a partir daí foi funcionando. Engraçado que fizeram a igreja por fora da outra. Enquanto construiu um, a outra ficava funcionando normalmente por baixo, porque era bem maior. Bem maior não, era maior, porque a outra era grande, mas afinal era maior. E a história da nossa igreja, então, é associada a uma grande epidemia, era a gripe espanhola. Eu falei que ia contar um pouco mais desse soldado Irineu da Silva, que ia nas ruas cobrar que as pessoas não fossem crianças, não deixava ficar ninguém, tudo para casa, né? Esse Irineu da Silva, na Revolução de 23... ele foi junto com um grupo que foi para a linha 20 em Casca, e um grupo revolucionário que estava atacando propriedades e coisas assim, para se abastecer principalmente, né? E foi um grupo daqui, um pessoal que veio de Guaporé, alguns de Guaporé, então daqui embarcaram o meu avô, que era subintendente, a cavalo, o Irineu da Silva, a cavalo, mais alguns que eu não faço a menor ideia quem era, foram lá na linha 20, e o Irineu da Silva morreu em combate, lá na linha 20, Silva de Casca. Tá? Esse soldado que ficou cuidando, então, a cavalo, que as pessoas não saíssem na rua no tempo da espanhola, e depois foi fazer tijolo para construir a igreja. Irineu da Silva era o nome dele. Tá? Bom, mas então em 24 começaram a rezar missa, depois foram fazendo mais obras, e a igreja mesmo ficou pronta só em 1956, com a chamada Reforma, que foi o padre Chico, o padre Francisco Lolato, que coordenou tudo, né? Então chamava de Reforma, mas na realidade ela não estava pronta, não ficou pronta nunca, e só terminaram com a Reforma de 56. Depois outra reforma magnífica, né, do ano passado, que deixou ela bonita de novo, porque ela tinha passado por uma reforma pavorosa antes, em 1982, quando depredaram com ela, né? Agora, aquela outra reforma que fizeram no ano passado, aí, magnífica, né? Foi uma coisa muito bonita. Mas, afinal, a igreja tem essa história ali, ela veio da reconhecimento que as pessoas tiveram, né, pela população ter sido poupada enormemente por uma praga que matou muita, muita gente na região e no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, eu vou ficar por aí nessa história, tá? Só lembrar, eu não sei, não estou sugerindo nada, só estou contando uma história, tá? Mas teve uma outra situação que eu não sei direito, que foi muito bonita, em cima de promessas, porque aqui em Serafina, eu não sei se houve a promessa de fazer a igreja, ou se foi só uma ideia que andou. Eu não sei dizer, quando terminou, se reuniram, prometeram fazer uma nova igreja, isso eu não sei se aconteceu. Eu sei que tiveram a ideia de fazer, então, em agradecimento, fizeram. Se foi como promessa, foi só uma ideia que todo mundo acatou, eu não sei. Mas eu sei que em evangelista teve uma história de uma promessa. A história é muito bonita e eu não sei contar, eu quero que alguém de evangelista venha aqui contar. A Gruta de Evangelista, muito bonito, um lugar muito bonito, né? Existia uma gruta natural, mas ela foi trabalhada para se transformar em capela, digamos, né? E quem não conhece, vale a pena evangelista deixar passar isso, a crise agora, deixar passar a epidemia, né? Mas evangelista, para ver aquela gruta, muito, muito legal, perto da igreja, um pouco para adiante. E teve toda uma história, então, aquilo lá. Me contaram uma vez, eu achei muito bonito, mas faz muito tempo que me contaram. Eu esqueci boa parte dos detalhes, então não saberia o suficiente para vir contar aqui. Eu gostaria que alguém evangelista viesse. Se possível, o Ademar Sokol, que é uma pessoa que sabe tudo sobre a história de evangelista. Uma história muito bonita, evangelista. A história do distrito lá é muito bacana. Ela aconteceu em separado, praticamente, né, do conjunto da história de Casca. Tem uma história toda muito própria e teve essa história da gruta. Ou, se não é o Ademar, tem pessoas maravilhosas, evangelistas, aí, que podiam vir nos contar essa história. Eu deixo no ar essa ideia, porque eu precisava fazer um contato com a Rádio Rosário e que venha alguém contar a história de como foi que fizeram a tal da gruta, não a caverna de pedra em si, que foi a natureza que fez, mas aquela estrutura bonita que foi feita em cima do lugar daquela caverna ou semicaverna que tinha lá. Vale a pena a gente ouvir, e eu estou louco para ouvir de novo essa história aí também. Como eu digo, o assunto hoje era um pouco mais ameno, né? Eu não entrei a falar de doença, achei que de vez em quando tem que falar outras coisas. Eu vou deixar o tema por aqui. Desejo a todos um bom resto de quinta-feira, uma boa Páscoa para todo mundo, e um bom conjunto de fim de semana e sucolerete, turma. Agora é hora de ficar em casa, tá? Páscoa em casa, cerimônias religiosas em casa. Quem tem estritamente uma função para cumprir, que cumpra. Tem partes que tem que continuar funcionando, a gente sabe disso. Essas, né, essas pessoas estão indo no sacrifício, tem que dizer, mas estão indo para que os outros possam comer, possam continuar tendo uma vida normal. Fora esses, que fique todo mundo em casa.